Boa noite. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Nós estamos falando sobre a ressurreição, aproveitando o mês de abril, que é o mês que comemoramos a Páscoa, e falando sobre a ressurreição. E nesse mês de abril, nós estamos fazendo o seguinte: olhando para os textos, né, de Mateus, Marcos, Lucas e João, que falam sobre o mesmo evento, a ressurreição, pouquinho depois da ressurreição, e prestando atenção no que a ressurreição deve gerar em nós. E o que eu tenho insistido aqui, e o que nós não podemos esquecer, é que a ressurreição, ela foi um fato na história universal. Nós não podemos nos esquecer disso. Há 2000 anos atrás, Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Fato na história. Primeiro século, início do primeiro século, antes do final da primeira metade do primeiro século, Jesus morreu, ele ressuscitou, e isso é um fato histórico, aconteceu na história. Por que que isso a gente não pode esquecer? Porque é um fato da história. Agora, por outro lado, a gente não pode olhar para a ressurreição apenas como um fato. É, realmente aconteceu, tem algumas pessoas que escrevem, tem filmes que dizem isso. No domingo passado, eu assisti aquele filme A Ressurreição, que é um soldado que está investigando sobre a ressurreição. Alguém viu esse filme? Interessante, né? Soldado lá quebrando a cabeça, e ele vai, pesquisa, ele ouve, ele investiga, e no final das contas, ele descobre, realmente ele ressuscitou. É muito bacana aquele filme. Fato na história, mas ele não pode, a ressurreição, não pode ser para nós apenas um fato na história. A ressurreição, ela continua gerando algo em nós, ou ela deveria gerar algo em nós constantemente. Então, quando nós olhamos na primeira quarta-feira desse mês para Mateus capítulo 28, de 1 a 10, nós verificamos ali que a ressurreição, ela deve gerar em cada um de nós uma verdadeira adoração. Nós devemos ser verdadeiros adoradores, porque Jesus ressuscitou. E a gente verifica esse fato a partir daquelas mulheres que foram lá no túmulo e viram que o túmulo estava vazio, e elas saem correndo, e Jesus se encontra com elas, e imediatamente aquelas mulheres reverentemente se ajoelham perante os pés de Jesus, muita reverência, com muita intimidade, porque elas beijam Jesus. E aí então a verdadeira adoração, ela acontece desse jeito. Verdadeira adoração, não basta a gente apenas saber que Deus existe, que Deus é grande e que Deus é Deus. A verdadeira adoração é a soma de sabermos quem Deus é e do relacionamento que nós podemos desenvolver com Deus. Reverência mais intimidade gera uma verdadeira adoração. O fato de Jesus ter ressuscitado deve gerar em nós uma verdadeira adoração. Eu tenho que adorar a Deus todos os dias. Quando na semana passada nós olhamos lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 16, de 1 a 8, o fato agora narrado por Marcos, a partir do olhar de Marcos ou do ouvir de Marcos, nós aprendemos que a ressurreição deve gerar em nós uma profunda gratidão. E ali naquele evento de Marcos, a gente encontra as mulheres indo até o túmulo, e naquela ida para o túmulo, elas começam a perguntar assim: mas gente, e aquela pedra? Quem que vai tirar aquela pedra daquele lugar? Como é que a gente vai fazer? Porque tem uma pedra lá. Ou seja, aquelas mulheres, elas estavam indo cumprir uma missão, mas elas tinham um problemão. Tinha uma pedra no túmulo. Quem que vai tirar essa pedra? Mas quando elas chegam lá, a pedra já tinha sido retirada, já tinha sido removida. A pedra era um problemão, mas não era o principal problema. O principal problema do homem é o fato dele viver longe de Deus. E quando Jesus morre e ressuscita, o principal problema do homem é resolvido. Ele morreu no nosso lugar, ele perdoou os nossos pecados. Uma vez que ele morreu e ressuscitou, eu tenho que ser grato. Porque se ele não tivesse morrido e se ele não tivesse ressuscitado, eu estava perdido para sempre, o meu destino era o inferno. Mas ele morreu, ressuscitou, e eu tenho que ser grato todos os dias, porque ele morreu e ressuscitou. Então, a ressurreição, ela deve gerar em nós verdadeira adoração, quando a gente olha para Mateus. A ressurreição deve gerar em nós uma profunda gratidão quando a gente olha para Marcos. Mas hoje, em Lucas, capítulo 24, ainda falando sobre o pós-ressurreição, os versículos que vão de 1 a 10 vão nos demonstrar que a ressurreição deve gerar outra coisa em nós. Então, Lucas, capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 12. Texto bíblico, palavra de Deus, Bíblia, diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que haviam preparado. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali, perplexas, dois homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse na Galileia. Ele disse: É necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, lembraram-se dessas palavras de Jesus e, voltando do túmulo, foram contar aos 11 discípulos e a todos os outros o que havia acontecido. Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras mulheres que as acompanhavam relataram tudo aos apóstolos. Para eles, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo, abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Isso daqui é o olhar, é o relato de Lucas, o mesmo evento de Mateus, mesmo evento de Marcos, mas agora Lucas, ele relata de um jeito diferente, dando ênfase a outras coisas. Lucas agora, ele vai chamar nossa atenção para aquilo que aconteceu durante a estada de Jesus com os discípulos. Então eu quero que a gente olhe para Lucas, olhando para o antes e o depois. Antes, eu queria que a gente olhasse com um pouquinho mais de abrangência para o livro de Lucas. Então, abre aí, por favor, a sua Bíblia, em Lucas capítulo 8, versículo 1 a 3. Quem achar, por favor, leia bem alto para nós. Lucas capítulo 8, do versículo 1 a 3, uma outra pessoa já abra lá em Lucas 23, 49, e uma terceira pessoa vai ler Lucas 23, 55 a 56. Quem pode ler o 8 de 1 a 3? Por favor. Lê para nós, 8 de 1 a 3. Pode ler daí mesmo, bem alto. Olha que bacana. Início do ministério de Jesus. O texto bíblico diz que Jesus e os seus discípulos estavam sempre juntos, mas o texto agora relata que desde o início do ministério de Jesus, haviam mulheres que também estavam com eles. Mulheres que andavam, mulheres que viam, que presenciavam os milagres acontecendo, mulheres que viam Jesus curando, Jesus libertando, mulheres que até tinham experimentado a transformação que Jesus é capaz de realizar. Tem aí o relato de uma mulher da qual o Senhor Jesus tinha expulsado 7 demônios. As mulheres também andavam com Jesus. E as mulheres foram acompanhando o ministério de Jesus. Quando a gente chega lá em Lucas, capítulo 23, versículo 49, nós temos um outro relato a respeito das mulheres. Alguém, quem vai ler para nós, 23, 49? Beth? Deixa eu levar o microfone, que aí quem está sem, ouve.
Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas.
Lucas capítulo 23, o contexto dele é Jesus, ele já está na cruz. Jesus, ele está sendo crucificado. Jesus morreu na cruz e o texto diz que as mulheres... Aquelas mulheres que vinham acompanhando Jesus desde a Galiléia, elas estavam vendo aquela cena de dor, de tristeza, de profundo desespero. Aquelas mulheres estavam olhando de longe. Elas observavam tudo. As mulheres estavam sempre perto, estavam sempre por perto, estavam sempre... dedicando atenção àquilo que Jesus fazia, falava e ensinava. Lucas capítulo 23, 55 e 56, quem vai ler? Léo, espera aí.
As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o sepulcro e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas. E descansaram no sábado, em obediência ao mandamento.
Gente, olha que bacana isso daqui. As mulheres, aquelas lá do capítulo 8, aquelas que observaram Jesus morrendo naquela cruz, aquelas mulheres agora, elas notaram que um homem chamado José de Arimateia, um homem que não concordou com tudo aquilo que estava acontecendo, aquele homem foi e tirou Jesus da cruz. Aquele homem envolveu Jesus em um lençol branco, colocou Jesus num determinado lugar, em um determinado jardim. Aquelas mulheres fixaram tudo aquilo. E aquelas mulheres, como uma boa mulher, elas pensaram assim, a gente tem que fazer algo. Aquelas mulheres voltam e o texto diz que elas começam a preparar perfumes, essências para cuidar do corpo de Jesus. Mas como era sábado, elas prepararam rapidamente o que tinha que preparar, e o texto diz, e elas descansaram porque era o dia do descanso. Mas no dia seguinte, não, a gente vai pegar tudo que a gente preparou e a gente vai lá no túmulo. Gente, essas mulheres, elas gastaram tempo para colher o que tinha que colher. Elas gastaram tempo para preparar o que tinha que preparar. Essas mulheres, elas se comprometeram a observar o que elas tinham que observar. Elas tinham que descansar no sábado. Mas a gente não olha nenhuma necessidade dessas mulheres fazerem tudo o que elas estão planejando a fazer. Elas são mulheres que simplesmente sabem quem Jesus foi, o que Jesus fez, a importância dele. E elas querem honrar Jesus pela última vez. A gente quer servir Jesus pela última vez. E o jeito de servir Jesus agora é simplesmente cuidando do corpo dele. Quando a gente olha para o momento depois da ressurreição, aquelas mulheres, elas vão até aquele lugar que estava fixado na cabeça delas, mas a hora que elas chegam lá não tem corpo, a hora que elas chegam lá, elas não puderam utilizar as especiarias que elas prepararam com tanto cuidado, com tanta atenção, elas não puderam fazer isso. E o texto ainda diz que aquelas mulheres ficaram perplexas, sem saber o que fazer, ou seja, elas perderam tempo. Elas perderam tempo. Aquelas mulheres prepararam o que não precisava ter preparado. Aquelas mulheres se prepararam para o que não precisava ter se preparado, e lá cuidar do corpo de Jesus. E por que não? Porque ele ia ressuscitar. Aquelas mulheres fizeram coisas com boas intenções, mas aquelas coisas eram completamente desnecessárias, porque Jesus ia ressuscitar, Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres, elas dedicaram muita atenção. Quem é aquele homem que está pegando o corpo de Jesus? José de Arimateia. O que aquele homem vai fazer com Jesus? Opa, ele está enrolando Jesus. Espera aí, o que aquele homem vai fazer com o corpo de Jesus? Não, ele está sepultando o corpo de Jesus. Mas aonde que ele vai fazer isso? Ah, ele colocou... Mulheres super atentas. Muito atentas. Mas elas foram atentas para aquilo que elas não precisavam ser atentas. Quando a gente olha para a cena da ressurreição, aquelas mulheres, elas fizeram muitas coisas boas, mas elas não dedicaram atenção ao ponto principal. Lucas capítulo 24, versículo 6, o texto bíblico diz assim: aqueles anjos, aqueles dois homens com vestes resplandecentes, disseram para as mulheres: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Irmãs, lembrem-se, vocês estão acompanhando Jesus desde o capítulo 8. Vocês sabiam onde era o sepulcro, vocês sabiam quem pegou o corpo, vocês sabiam que ele estava enrolado, vocês sabiam o que era preciso colher, vocês sabiam qual era a fragrância, sabia qual era o preparo para cuidar do corpo de Jesus, vocês sabem de muitas coisas, mas vocês se esqueceram do principal: ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Vocês esqueceram do principal: Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres, elas tinham um tremendo apoio adicional para a memória. Qual era o apoio para a memória daquelas mulheres? O túmulo vazio. Está vendo? Não tem ninguém no túmulo. Lembrem-se do que ele disse. O que ele disse? O filho do homem há de sofrer, morrer e ressuscitar. Por que vocês estão aqui? Irmãos, irmãs, nós somos como essas mulheres. Nós dedicamos muita atenção a coisas desnecessárias. E a gente acaba se perdendo. A gente acaba deixando de lado aquilo que é essencial e fundamental. A gente dedica muito tempo a coisas que talvez não vão fazer diferença nenhuma na nossa vida. A gente quer saber onde está o corpo. A gente quer saber o resultado do Santo Sudário. A gente quer saber tanta coisa. A gente quer saber quantos anjos tem nos céus. A gente quer saber de todos os mistérios possíveis e impossíveis. Mas a gente despreza que o túmulo está vazio, que Jesus ressuscitou. E que a ressurreição, ela precisa produzir algo na nossa vida. Ela não é apenas um fato do passado. É um fato, mas é um fato que precisa continuar gerando coisas nas nossas vidas. Aqueles homens falam com as mulheres, aqueles dois anjos, aqueles dois homens. E aí a gente lê no versículo 8, Lucas 24, 8. Então se lembraram. É mesmo... Que furo! O que a gente veio fazer aqui? Ele disse que ele não estaria, é verdade. Então se lembraram das palavras de Jesus. Irmãos, irmãs, Quando a gente olha para a ressurreição, para o evento que continua produzindo coisas nas nossas vidas, a ressurreição representa o cumprimento das antigas promessas bíblicas. A ressurreição é o início da tarefa de difundirmos o evangelho por todo o mundo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Antigo Testamento estaria inteiramente invalidado. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria por que eu falar o que Jesus é capaz de fazer, porque ele não é capaz de fazer nada, ele está morto. Não, mas ele ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, a ressurreição representa que a Bíblia tinha razão sempre. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia está dizendo para nós, conte para todo mundo, porque Jesus ressuscitou e ele transforma vidas, ele muda vidas, ele muda a realidade, ele muda o nosso jeito de ver e de enxergar as coisas. A ressurreição, ela inaugura um jeito de ver, de olhar todas as coisas. Eu e você precisamos lembrar disso, nós não podemos nos esquecer disso. No mesmo capítulo 24, e para mim o capítulo 24 de Lucas é um capítulo sensacional. E sensacional porque após esse evento com as mulheres, tem um evento na caminhada para Emaús. E na caminhada para Emaús, lá no versículo 31, Lucas 24, 31, nós lemos o seguinte: então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Aqueles discípulos, aquelas duas pessoas no caminho de Emaús, elas estavam voltando para casa e lendo a história da seguinte forma: Jesus não ressuscitou, logo nós estamos vivendo uma tragédia. Jesus não ressuscitou, ele foi morto, colocaram-lhe no túmulo, então o desespero é total. A gente só perdeu tempo. Mas quando Jesus se aproxima daqueles dois homens, e quando Jesus abre os olhos daqueles homens, eles começam a perceber a vida de um jeito completamente diferente. Agora eles começam a perceber que as Escrituras tinham razão, tudo faz sentido. E ele lhes abriu os olhos, e as coisas começaram a fazer sentido. E ele lhes abriu os olhos, e eles o reconheceram. Se não bastasse essa situação de Emaús, quando a gente olha para a situação seguinte, quando Jesus se apresenta aos seus discípulos, nos versos que vão de 35 até 49, nós lemos o seguinte, nos versículos 45 e 48. Então, agora que são outras pessoas... Então, ainda estava com vocês e eu lhes falei que devia se cumprir tudo que a lei de Moisés, os profetas e os salmos diziam ao meu respeito. Então, ele lhes abriu a mente para que entendessem as Escrituras. Irmãos, olha o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou, e agora que Jesus está ressurreto, aquelas pessoas têm condições de olhar para a Bíblia de um jeito diferente. Irmãos, olhem para mim, prestem atenção. Eu e você temos que olhar para a Bíblia de um jeito diferente porque Jesus ressuscitou. Quando nós olhamos para a ressurreição, a gente tem que fazer um exercício enorme para não pensarmos que a ressurreição é apenas o final feliz de Jesus. Tem gente que pensa assim. É como se Jesus fosse, eu estava tentando lembrar, me ajudem por favor. Como que é o nome daquele filme do Batman? Que o personagem, né? Ele está numa espécie de um buraco, e o objetivo é sair do buraco. Alguém lembra do nome? Begins, lembram disso? Ele está lá numa espécie de um poço, e ele tem que sair daquele poço, e ele, aí de repente ele sai do poço e ele ganha tudo. É o final feliz do Batman. Ou se não, do Superman, sei lá eu qual Superman que ele tem que se livrar da Kryptonita. E o se livrar da Kryptonita é o final feliz da vida do Superman. Irmãos, irmãs, atenção. A ressurreição não é o final feliz da história de Jesus. A ressurreição não é o final feliz da história de Jesus. Nós não podemos entender assim, isso é errado. A ressurreição é um momento decisivo para todas as coisas. A ressurreição é um momento decisivo para todos nós. Jesus ressuscitou e eu estou livre. Jesus ressuscitou e eu tenho esperança. A ressurreição não pode ser entendida por nós como se fosse o final feliz da vida de Jesus. Ah, ele sofreu tanto, mataram ele, colocaram ele no túmulo, mas the end, né? Final feliz. Ele ressuscitou. A ressurreição não é o final feliz da vida de Jesus. A ressurreição, ela representa muito mais. A ressurreição representa um momento decisivo para nós. A ressurreição representa que todas as promessas da Bíblia foram cumpridas. Todas. Todas. Todas as coisas fazem sentido. Quando se falava do reino de Davi, promessa cumprida. Quando se falava do exílio dos judeus, promessa cumprida. Quando se falava lá no início, em Gênesis capítulo 13, que todas as famílias da terra seriam abençoadas, promessa cumprida, Jesus ressuscitou. A sua família, a minha família, a nossa família pode ser abençoada, porque Jesus ressuscitou. Ressurreição não é apenas final feliz da história de Jesus. Ressurreição é muito mais. Ressurreição é olhar para as Escrituras e perceber que as Escrituras, elas estão cumpridas. Há esperança para mim, há esperança para você. Há esperança para a nossa família, há esperança para os nossos filhos. Há esperança para quem está cheio de dor, para quem está vivendo em desespero. Há esperança, porque Jesus ressuscitou. Então, quando a gente olha para Lucas, a ressurreição deve gerar em nós uma lembrança constante das promessas de Deus. Dia a dia eu tenho que acordar, e porque Jesus ressuscitou, eu olho para as Escrituras e sei, as Escrituras se cumpriram. Deus é fiel, Deus é honesto, Deus é justo, Deus cumpre o que fala. Deus faz o que promete, porque Jesus ressuscitou. Então, irmãos, você tem uma Bíblia aí, seja em papel ou seja em celular, você não pode olhar para ela e falar, ah, é um livro legal de ler. Nossa, que livro, tem umas histórias difíceis, tem umas que é mais gostosinha, mais palatáveis. Não, a Bíblia é o livro que transforma. A Bíblia é o livro que muda a realidade. A Bíblia é o livro para o qual eu posso olhar e acreditar que, uma vez que essas coisas se cumpriram lá, há esperança para mim aqui. Uma vez que tudo que está escrito lá se cumpriu, daqui para frente, as coisas também se cumprirão na minha vida. Assim é a Bíblia. Portanto, a ressurreição deve gerar em nós uma lembrança constante de que quando Deus fala, Ele cumpre. Amém? Eu quero terminar e fugindo completamente de Lucas, eu quero ler um último versículo em Números, capítulo 23, versículo 19. Gostaria que você abrisse, seja no papel ou seja no celular, Números, lá no início da Bíblia, Números capítulo 23, versículo 19. Texto bíblico diz assim: Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Deus não é homem para mentir. Deus não é um ser humano para mudar de ideia. O que ele fala, ele cumpre. O que ele diz é verdade. A ressurreição de Jesus deve gerar em todos nós uma lembrança constante das promessas de Jesus. E ele tem promessas para mim e para você. Ele tem uma promessa que diz assim: a boa obra que eu comecei em você, eu vou terminar. O que eu comecei a fazer na sua vida, eu vou terminar. O que eu comecei a mudar em você, eu vou mudar para valer. Isso deve me sustentar dia a dia. Porque ele não é homem para mentir, ele não é humano para mudar. Ah, não vou fazer mais não, cansei. Eu vou fazer, porque eu falei. Quando Jesus ressuscita, todas essas promessas se tornam válidas. Elas são validadas. Então, irmãos, irmãs, que a ressurreição de Jesus gere em todos nós uma lembrança constante das promessas, mas você não vai saber das promessas se a sua Bíblia estiver fechada. Você não vai saber quem Deus é se a sua Bíblia ficar aberta no Salmo 91, empoeirando. Você não vai saber quem Deus é, o que Ele faz e o que Ele tem para você, se você não se dedicar a ler as Escrituras diariamente, com o respeito que ela merece, com a atenção que ela merece. Que a ressurreição gere em todos nós uma constante lembrança das promessas e um desejo verdadeiro de vivermos a partir da ressurreição. Jesus ressuscitou. Isso muda a vida e transforma todas as coisas. Abaixe mais uma vez sua cabeça, feche seus olhos. E eu quero convidar você a mais uma vez a agradecer ao Senhor. Agradeça, porque Jesus ressuscitou. As promessas foram cumpridas. O que Deus fala, Ele cumpre. O que Ele promete, Ele faz. Você pode agradecer ao Senhor, mas você pode também dizer ao Senhor: Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero saber quem tu és. Eu quero saber quais são os teus planos para mim. Senhor, me muda, me transforma, me ressuscita. Você pode dizer ao Senhor nessa noite: Senhor, abençoa a minha vida e a minha família. E Ele vai fazer isso, porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus está vivo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas, todas. A minha e a sua. Jesus está vivo. E a palavra dele nos transforma. Senhor, te agradecemos pela noite, pelo encontro. Te agradecemos porque o Senhor está vivo e está aqui. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque a tua palavra, a palavra que o Senhor disse, tua palavra registrada, ela tem o poder de transformar todas as pessoas, todas as coisas. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor nos transforme dia a dia. Nos ajude, Senhor, a meditarmos na tua palavra, nos ajude a mergulharmos na tua palavra. Nos ajude, Deus, a lembrarmos constantemente das Tuas promessas. Nos ajude, Senhor, a lembrarmos diariamente que o Senhor é Deus poderoso, que ressuscitou Jesus dos mortos. Muda e transforma a vida de todo aquele que crê. Que o Senhor opere e continue operando em todos nós. É o que eu peço e agradeço a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, irmãs, que Deus os abençoe. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. A gente conheceu o Alan hoje. Bem-vindo, viu, Alan? Volte outras vezes. Se você é um visitante e está aqui, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e que você tenha uma semana abençoada na presença e na dependência do Senhor.